Durante o estudo, o aprofundamento de uma educação do pensamento, é natural o encontro de inúmeras dificuldades. Em geral, elas dizem respeito a ajustes que necessariamente são feitos, gradativamente são feitos. E esses ajustes são continuados, às vezes são simultâneos e às vezes oferecem dificuldade. Isso é parte do estudioso na área. E dos aprofundamentos. Para conversar e ilustrar isso que veremos hoje, trabalharemos a obra de João Guimarães Rosa, chamada Primeiras Histórias. Uma obra do início dos anos 60, muito bonita e que já trazia ali toda aquela exuberância que depois encontraríamos no autor de Grande Sertão Veredas, não é? João Guimarães Rosa. Um livro muito bonito, muito inspirador, com a linguagem, as construções já que caracterizariam a obra de Guimarães Rosa. Com ele, foi publicado em 1978, um livro, o Claude Lévi-Strauss, quando já era um filósofo renomado no mundo inteiro pelo seu trabalho no estruturalismo. O introdutor do estruturalismo, várias áreas como a filosofia, ele aceitou, já um homem de idade, em 77, 78, o Claude Strauss já tinha 70 anos de idade, né? E ele aceita o convite para ir ao Canadá, leste do Canadá. E lá na universidade, uma série de conversações e conferências que ficaram conhecidas como as Conferências de Massey, nas quais ele trata especificamente da questão de mito e significado, uma das áreas delicadas do estudo de Claude Lévi-Strauss. Esses dois autores conversaram conosco durante a noite, durante o nosso estudo. E mais uma obra muito bonita. A obra de um homem que utiliza uma metáfora muito bonita. Ele gosta muito de fazer modelagens com pequenos trens, faz construções e tece muitas analogias com a vida. Nosso tema de hoje diz respeito à fluência. O exercício continuado, a transposição das dificuldades, elementos assim. Nós vamos começar com João Guimarães Rosa. No livro Primeiras Histórias de João Guimarães Rosa, nós encontramos um menino. Esse menino está atravessando momentos muito difíceis na vida dele. A mãe dele está gravemente enferma. O tio então vai buscar o garoto para passar alguns dias com ele. E a dificuldade, que já não era pequena, aumenta, porque o menino estranha muito aquela viagem de avião. E o Guimarães Rosa descreve detalhadamente como é essa viagem de avião. O olhar pela janela, as reflexões do garoto. A vida do menino não é nada simples, é muito difícil. Até que ele encontra um pássaro, lá onde ele está vivendo com o tio agora. Ele encontra um pássaro. Esse encontro com este pássaro vai trazer para a alma desse garoto, para o coração dele, uma poderosa lição que ele levará para toda a vida dele. Vamos ver como se dá isso. Na casa que não mudara, entre e adiante das árvores, todos começaram a tratá-lo com qualidade e de cuidado. Diziam que era pena não haver ali outros meninos. Sim, dariam a eles os brinquedos, não queriam brincar. Mas nunca. Mesmo assim, à noite, não começava a dormir. O ar daquele lugar era friinho, mais fino. Deitado, o menino se sentia sustoso, o coração dando muita pancada. Ah, mãe, isto é. E não podia logo dormir. E pela dita causa, o calado, escuro, a casa, a noite, tudo caminhava devagar. Nesta primeira parte, numa linguagem típica, não é, do Guimarães Rosa, ele coloca o problema que o menino vive, os dilemas que o garoto vive. Mas logo ele encontrará um tucano naquelas regiões. O sol ainda não viera, mas a claridade, os cismos das árvores se douravam. As altas árvores depois do terreno ainda mais verdes do que o orvalho lavara, entre manhã. E de tudo um perfume, passarinhos piando, da cozinha traziam o café. E Psit apostou-se. A uma das árvores chegara um tucano, em branco batido horizontal, tão perto. O alto azul, as frontes, o aluminado amarelo em volta, e os tantos meigos vermelhos do pássaro, depois do seu voo. Seria de ver-se, grande, de enfeites, o bico semelhante à flor de parasita, saltava de ramo em ramo, comia da árvore carregada. Toda a luz era dele, que borrifava seus coloridos em momentos pulando no meio do ar, suspenso, esplendorosamente. O tucano é um pássaro que, ainda que tenha aquele longo bico tão característico, que parece dificultar o voo, na realidade é um pássaro que voa muito bem, tem grande fluência no voo. E também propicia, né? Hoje nós sabemos o equilíbrio da temperatura do corpo, entre outras características deste belo pássaro, da plumagem colorida. Bem, o que isso tem a ver com o estudo que estamos fazendo hoje sobre fluência, uma das formas de fluência na questão da educação do pensar? É importante que levem em consideração aulas anteriores de fundamentação para o que estamos fazendo aqui. Quando no exercício da educação do pensamento, há distrações, há obstáculos, há recuos. Um dos elementos que facilita muito a fluência é o pesquisador apropriar-se de determinado tema, e já vimos as características, a responsabilidade, isso precisa examinar o contexto, colocar isso em perspectiva com os vários elementos que ocorrem dentro da pessoa e em todo o seu entorno. A partir daí, o exercício de fluência pode dar-se com a vivência continuada daquele determinado elemento. Por exemplo, o garoto encontrou o tucano. Poderia ser um encontro e nunca mais se veriam. Nunca mais haveria qualquer relação. No entanto, este pássaro continua a retornar todos os dias. E o menino cada vez mais mergulha neste relacionamento. Ele se encanta, ele se hidrata existencialmente com isso. E de novo retorna e retorna, tornando isso tão forte que os problemas que ele está passando na vida dele, a mãe gravemente enferma, ele longe de casa, à noite dormindo sozinho no quarto, escuro, tendo um bonequinho de pano como companhia, tudo isso parece ganhar outra dimensão, dada a perspectiva que agora ele tem. Para ele é prazeroso aguardar o tucano aparecer, vivenciar esta amizade com o tucano e se aprofundar cada vez mais com ela. Assim como ele está fazendo com relação a isso, tirando lições que ele levará para toda a vida, uma das formas de educação do pensamento com o elemento da fluência constitui num modo de ser semelhante a esse, com todos os cuidados. Não se trata de um escapismo, de evitar questões urgentes. Ao contrário, a pessoa coloca isso dentro do que está acontecendo na vida dela e aprofundando cada vez mais para que isso também possa conversar com os problemas da vida dela, que é o que acontece, aliás, nessa história do Guimarães Rosa. Observe. Ah, no topo de árvores, nas frutinhas, tuco, tuco, e daí limpava o bico no galho. E os olhos arregaçados, o menino, sem nem poder segurar para si o embrevecido instante, só nos silêncios de um, dois, três. No ninguém falar, até o tio. O tio também estava de fazer gosto por aquilo, limpava os óculos. O tucano parava, ouvindo outros pássaros, quem sabe seus filhotes da banda da mata, o grande bico para cima, por sua vez, a uma, duas, aquele grito meio ferrugento dos tucanos, o menino, estando nos começos de chorar. Enquanto isso, cantavam os galos. O menino se lembrava, sem lembrança nenhuma. Molhou todas as pestanas. E o tucano, o voo reto, lento, como se voa embora, show, show, cores pairantes, mas a gente nem podendo esfriar de ver. Já para o outro imenso lado apontado, de lá o sol queria sair, na região da estrela d'alva. O tucano tem como uma das características também esse canto, não é? Intenso, alto, que se anuncia, principalmente na época do acasalamento, esse pássaro monogâmico durante essa parte da vida. O tucano retorna. Ao retornar, ao voltar à vida dessa criança, o menino cada vez mais aprofunda isso, essa relação. Ele tira lições disso que se passa para outros referenciais da vida dele, a espera, a paciência, a sabedoria de compreender. Essa fluência que ele vai adquirindo com o tucano se esparrama para outros elementos da vida. Esta é uma das formas que serve para algumas pessoas na arte da educação de um pensar. Claro que consideramos aqui cada situação, cada contexto, cada pessoa. Isso não pode servir como uma regra universal. Eu vou partilhar a tela com os senhores. Vamos ver um trecho de uma belíssima obra. Um homem que nos mostra, semelhante ao que esse garoto de Guimarães Rosa vive com o tucano, ele vivencia isso, mas de outra forma. Ele não espera o tucano vir. Ele propõe, ele constrói pequenas ferrovias, está aposentado e vive profundamente essa arte.
In Herman Williams' seminal work on the joys of being a model train hobbyist, he writes, "Many an hour have I spent blissfully lost in a world of my own creation." For the model train enthusiast, there exists a secret world of order and symmetry. Nestled into the corners of our basements and attics, we lord over a world where the hobbyist plays omnipotent creator. There, in 1/8 scale, the neighbors are always kind, the lovers always end up together, and the trains always take you to the far-off places you always swore you'd go. In life, of course, nothing is nearly as neat and tidy.
Well, if you close Ele diz, ele nos diz que na vida, no entanto, não é assim. Se naquele mundo que ele tem tanta fluência, ele constrói, ele coloca os personagens, ele distribui as casas, o movimento do trem, quando ligar, quando desligar. Se naquele mundo ele interage dessa forma, ele reconhece, na vida não é bem assim. Uma lição importante. Quais as relações de uma educação do pensar com o restante todo da vida? De que serviria, por exemplo, educarmos o pensamento se ele fosse desvinculado dos nossos problemas, das questões que nos habitam, das urgências? Para alguns, isso já não teria qualquer valor e dificilmente trabalhariam nesse sentido. Para outros, sim, até por um diletantismo. O propósito do estudo aqui é que O pensamento não se desvincule do restante da vida, que habite o restante da vida. Que possamos, na medida do possível, e nem sempre isso é possível, na medida do possível, trazer esses elementos, tais quais este homem que constrói essa ferrovia, essa cidade, os personagens, trazer isso, fazer pontes, conexões com o restante da vida dele. De certa maneira, ele faz isto. Em alguns casos, não. O menino de Guimarães Rosa também, de certa maneira, faz. Em outros casos, não. Essa conversação se torna muito difícil. Alguns filósofos e pensadores afastaram isso. Não concordaram que certos elementos imagéticos pudessem ter uma vinculação mais séria, propositiva, responsável com outras áreas, colocando tudo em setores estanques. Não é o caso de Claude Lévi-Strauss. Nessas conferências, aliás, nessas conferências de Messe, Strauss já estava com seus 70 anos, e ele coloca muitas reminiscências de quando era criança, inclusive explicando o que o levaria depois à filosofia e ao estruturalismo, entre outras coisas. Ele primeiro coloca as muitas objeções que o trabalho dele encontrou. Estarão lembrados de que eu escrevi que os mitos despertam no homem pensamentos que lhe são desconhecidos. Quais mitos ele está falando? Dos mitos dos povos antes da escrita? Ele fará várias referências a isso no livro. Ou mitos como o Tucano de Guimarães Rosa, o trenzinho férreo na linha férrea deste senhor aposentado, também são mitos. E Claude Lévi-Strauss vai colocá-los na mesma consideração da ciência. Aliás, ele coloca como um homem que amava a ciência desde criança, por isso foi estudar antropologia, filosofia, e ele diz que os mitos possuem parcerias importantes, são outras formas de pensar, não menos relevantes, não menos importantes, e que possuem muitas relações, que caberão a nós agora estabelecer que tipo de relações serão essas, amistosas, complementares, dissociativas, antagônicas, quais? Ele diz: essa afirmação tem sido muito debatida e criticada pelos meus colegas de língua inglesa, porque entendem que, de um ponto de vista empírico, é uma frase que, em última análise, não possui qualquer significado. Dentro do empirismo, ele encontrou uma das barreiras ao trabalho dele, como também colegas da área da fenomenologia e outros. A minha mãe contou que, quando eu tinha cerca de 2 anos e era obviamente incapaz de ler, disse a ela que era um fato e que de fato eu era capaz de fazer isto, de ler. E quando me perguntaram por quê, disse que ao olhar para algumas tabuletas de uma loja, vi relações, e de fato ele já via relações de proposições entre som, grafia e outras coisas, quando era apenas uma criança muito pequenina. A vida seguiu e ele prossegue nos contando. É provável que tudo isso esteja na abordagem do estruturalismo. Muito mais que isso, é a busca de invariantes e de elementos invariantes entre diferentes superficiais. Entre as diferenças superficiais. Essa busca, durante a minha vida, tem se revelado como um interesse preponderante. Quando eu era criança, a minha curiosidade centrou-se durante algum tempo na geologia. O problema na geologia é também tentar compreender o que é invariante na tremenda diversidade da paisagem. Mais tarde, como adolescente, gastei grande parte do meu tempo livre desenhando fatos e cenários para a ópera, Aqui também o problema é exatamente o mesmo. Tentar exprimir numa linguagem, isto é, na linguagem das artes gráficas e da pintura, algo que também existe na música e no libreto. Essa tradução que ele fazia, Claude Lévi-Strauss, pela toda a cultura familiar e toda a história dele, também essa tentativa de encontrar esses vínculos. O levaria, entre outras coisas, ao estruturalismo. No estudo que estamos fazendo, uma educação do pensamento, estabelecemos muitas destas pontes, sempre buscando um modo respeitoso de fazer, ético, cuidadoso, uma vez que o propósito é bastante profundo, né? O Lévi-Strauss diz: o problema é descobrir aquilo que é comum a todos. Ou seja, o que há de fator de referência que sirva, tal qual uma linguagem que nós convencionamos, falamos e trocamos os símbolos, tentando sempre ajustar a compreensão. Isso ele fez. Desde criança, me senti incomodado pelo irracional. E desde então, tenho tentado encontrar uma ordem por detrás daquilo que nos apresenta como uma desordem. Observem como foi para esse filósofo. A ocupação dele foi: bom, isto não tem qualquer sentido, não tem qualquer lógica. Deixa eu tentar entender se há uma lógica aqui. E se há, qual é? Não necessariamente isso ocorre nos exercícios que estamos trabalhando. Muitas vezes você se aproximará de algo por diletantismo, por apreciar a paisagem, não querendo exatamente esquadrinhá-la. Do ponto de vista do cálculo, da métrica, porque o propósito às vezes ali é outro, é fruir, a fruição, ou outro elemento qualquer, não é? Eu vou partilhar a tela para que possamos ir um pouco mais além. Agora nós veremos um diálogo entre este homem idoso, cujo tempo, a maior parte do tempo significativo da vida dele é empregada na construção dessas peças. E ele vai nos mostrar um pouco de como isso é feito num diálogo que ele faz com a menina.
You made all of this?
I assembled it and designed it. Yeah. As you see, the houses come as a kit. You just assemble them, paint them. Schoolhouse, I did from scratch.
Hey, there are two kids making out back here.
That's me.
You are handsome. And tiny.
Is this all inspired by your life?
Kinda. Supposed to be South Orange. I grew up here. I was a cop in Newark. I've always lived here.
Who's the soldier?
It's me. Day I got home from Vietnam. That other little figure there is my father, who came down to the station to pick me up.
This is incredible. How long did it take you?
Years. I started with a single figure eight and a two-car train. I work on it when I can. Got more time now that I retired. My wife passed. Ryan used to hang out with me down here. She liked the whistle and the microphone.
Take the last train to Clarksville. And I'll meet you at the station. You can be there by 4:30. 'Cause I booked your reservation. Don't be slow. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no.
And I don't know if I'm ever coming home. So much of my life has been out of control. Down here, I get to decide if Olivia chooses me. I get to decide if my father comes to pick me up at the station when I get home.
Did he?
No.
À medida que ele aprofunda, que ele ganha fluência nisso, os elementos, como vai trabalhar o Lévi-Strauss? Os elementos míticos, os elementos que são lúdicos, os elementos que pertencem a áreas que nós, seres humanos, afastamos das nossas vidas, começam a ganhar dimensão, sentido em várias áreas da vida dele. E esses fatores, eles trazem em si mesmos diversos elementos muito importantes, diversos elementos que são didáticos. Então vamos recapitular. À medida que ele vai aprofundando isso, ganhando cada vez maior fluência, ele tem maior naturalidade, isso vai se desenvolvendo, vai conversando com aspectos da vida dele. Vejam que a menina vai até o estúdio ver o que ele está fazendo, no porão da casa dele, o tempo que ele passa montando esses trenzinhos, como ele faz, isso vai interagindo. Nem sempre é assim. Alguns isolam esses fatores, não permitem que conversem com mais nada em suas vidas. Portanto, os cuidados numa educação do pensamento, o pensamento é cuidado no sentido de o que está fazendo, como está conversando com o restante da nossa vida. As construções imagéticas são responsáveis, são producentes, são criteriosas, quais ajustes? Isso é da nossa responsabilidade, não é? Como Strauss mostra, todo o mito, todos os elementos imagéticos, metafóricos, ganham grande, grande envergadura na conversação com a ciência. A própria ciência, segundo o autor, não deixa de ser também mítica e mitológica em várias de suas partes. Voltando a Guimarães Rosa, vamos ver como está o menino com o tucano, essa relação que se aprofunda cada vez mais e se esparrama pela vida dele. Portanto, os cuidados, não é? Assim como estamos vendo elementos promissores, também elementos extremamente complicados que merecem restrição, advertência, pois podem levar a pessoa, que às vezes nem sabe disso, a caminhos que nem remotamente elas escolheriam. O Guimarães Rosa então diz: ele esperava o tucano, que chegava a justo a tempo, a ponto, às 6h20 da manhã. Ficava de arvoragem na copa da tucaneira, futricando as frutas, só os 10 minutos comidos e estrepulados. Daí partia, sempre naquele outro rumo, no antes do pingado, meio instante que o sol arrebolava, redondo no chão, porque o sol era às 6h30. O tio media tudo no relógio. De dia, não voltava lá. Se de onde vinha e morava, na sombra do mato, os impenetráveis, ninguém soubesse seus usos verdadeiros, nem os certos horários dos demais lugares onde iria achar comer e beber sobre os pontos isolados. A maneira inédita como Guimarães Rosa escrevia e construía com seus elementos semânticos e sintáticos, não é? A musicalidade do texto do Guimarães Rosa é notável. De repente, ouviu que, para consolá-lo, combinava maneira de pegar o tucano. Ora, vejam. Então estavam propondo pegar o tucano para o menino. Com alçapão, pedrada no bico, tiro de espingardinha na asa. Não, não, zangou-se o menino aflito, não. O que cuidava, que queria, não podendo ser aquele tucano preso, não. Mas, a fina primeira luz da manhã, com dentro dela o voo exato. O garoto queria o tucano livre, para poder exercer sua arte, sua vida, sua existência. Numa educação do pensamento, há muitas similitudes aqui. Pensamento educado não é um pensamento no cabresto, enjaulado. É um pensamento livre, que propõe, que questiona. Às vezes, se coloca contra um projeto que temos. A educação não quer dizer subserviência. Não quer dizer isso de forma alguma. Educação para ser livre. Educação para poder conversar conosco. O voo do pássaro habitavam mais. Todo o tempo. Assim escreveu Guimarães Rosa. O voo do pássaro habitava-o mais. Ao quarto dia, o tio sorriu fortíssimo. A mãe estava bem. Chegou um telegrama. Estava bem, sarada. E no dia seguinte, depois do derradeiro sol do Tucano, voltariam para casa. E sabe o que acontece? O menino leva o Tucano com ele. Leva na alma, no coração, na existência. A partir de agora, o tucano cantará para sempre dentro dele. Na última parte desta pequena novela, um menino que estava voltando no avião, que não gostava, numa situação difícil, porque a mãe ainda estava convalescendo e muitas outras coisas, trazia o sol brilhando dentro dele, o canto do tucano, as cores do tucano. Agora, o tucano habitava cada vez mais. Uma bela ilustração de fluência da educação do pensamento em Guimarães Rosa. O Claude Lévi-Strauss, em sua obra, aprofunda muito essas questões das relações entre essas partes míticas e mitológicas que conferem à existência voos muito maiores em relação, provavelmente, à racionalidade. E o Strauss tenta esses vínculos, não colocando um contra o outro, mas tentando que eles caminhem em parcerias, em aprofundamentos. Ele escreve: as histórias de caráter mitológico são ou parecem ser arbitrárias, sem significado, absurdas, mas apesar de tudo, disse que reaparecem um pouco por toda parte. Uma criação fantasiada da mente num determinado lugar seria obrigatoriamente única. Não se esperaria encontrar a mesma criação num lugar completamente diferente. O meu problema era tentar descobrir se havia algum tipo de ordem por trás dessa desordem aparente. E ele acaba encontrando ou inventando uma maneira de conectar tudo isso. Assim foi para ele. O que eu tenho tentado dizer é que houve um divórcio necessário entre o pensamento científico e aquilo que eu chamei a lógica do concreto, ou seja, o respeito pelos outros dados dos sentidos e a sua utilização como opostos às imagens, aos símbolos e coisas do mesmo gênero. Estamos agora no momento em que podemos testemunhar a superação ou a inversão deste divórcio. Porque a ciência moderna parece ser capaz de progredir não só segundo a sua linha tradicional, pressionando continuadamente para frente, mas sempre no mesmo canal limitado, mas também, ao mesmo tempo, alargando o canal e reincorporando uma grande quantidade de problemas anteriormente colocados à parte. Ele diz, por isso, ele se coloca à margem desses que tentam reduzir tudo à ciência e explicar tudo. Ele não acha que é por aí que é a questão. Ele diz, a ciência nunca nos dará todas as respostas. Assim era para o filósofo. Aquele que então exercita uma educação do pensamento e por vezes afasta dessa educação de maneira coercitiva, não ponderada, não aprofundada, elementos poéticos, elementos que não são lógicos, elementos que parecem habitar a fantasia, pura e simplesmente por uma pré-concepção, um prejuízo que diz isso não pode combinar com uma educação que se faz pela racionalidade, podem estar alijando a maior parte de suas educações. Não foi o que Strauss fez, ele tentou conversar e aprofundar esses elementos da maneira dele. E da maneira dele, em grande parte, ele conseguiu o que buscava. Para cada um, esses quadros serão diferentes. O pesquisador, ao ver a própria historicidade, sua estruturação interna, buscará compreender e aprofundar esses caminhos, que para cada um de nós será de uma forma. Estamos vendo hoje uma das formas de influência nisso, que é ocupar-se cada vez mais de determinado elemento que tem a ver conosco, seja a música, a poesia, a escultura. E à medida que nos ocupamos disso, fazer migrar isso para as várias áreas das nossas vidas, conversando de maneira amistosa esses elementos. Não é a única maneira, é uma dessas maneiras. Em outro lugar, Claude Lévi-Strauss prossegue dizendo: a maneira de pensar dos povos, a que normalmente e erradamente chamamos primitivos, chamamos-lhes antes de povos sem escrita, porque, segundo eu penso, este é o fator discriminatório entre eles e nós. Tem sido interpretada de dois modos diferentes, ambos errados, na minha opinião. O primeiro considera que tal pensamento é de qualidade mais grosseira do que o nosso. Ele diz que, de forma alguma, isso corresponde aos fatos, de jeito nenhum. Ele cita as várias obras que ele escreveu, como Totemismo, Pensamento Selvagem. Ele diz: estes povos que consideramos estarem dominados pela necessidade de não morrerem de fome são perfeitamente capazes de um pensamento desinteressado. São movidos por uma necessidade ou desejo de compreender o mundo que os envolve, a sua natureza, a sociedade em que vivem. Por outro lado, para atingirem esse objetivo, agem por meios intelectuais, exatamente como faz um filósofo, ou até, em certa medida, como pode fazer e fará um cientista. Ele então coloca várias ressalvas. Ele diz que não quer dizer com isso que o pensamento científico é exatamente isso que eles estão fazendo ali. Não. Ele coloca as diferenciações, mas é enfático em dizer que não somos superiores a esses que chamamos de primitivos, quanto ao nosso pensamento, à nossa forma de entender. Quando eu estava escrevendo a primeira versão de Mitológicas, deparei-me com um problema de aparência extremamente misterioso. Parece que havia uma determinada tribo que conseguia ver o planeta Vênus à luz do dia, coisa que para mim era impossível e, digo, inacreditável. Pus o problema a astrônomos profissionais e eles me disseram que efetivamente nós não conseguimos, mas que, atendendo à quantidade de luz emitida pelo planeta Vênus durante o dia, não é realmente inconcebível que algumas pessoas possam detectar o planeta. Mais tarde, consultei velhos tratados sobre navegação pertencentes à nossa própria civilização, e tudo indica que os marinheiros desse tempo eram perfeitamente capazes de ver o planeta à luz do dia. Provavelmente também nós seríamos capazes de ver se tivéssemos a nossa visão treinada. Passa-se o mesmo com os nossos conhecimentos acerca de plantas, animais. Aqueles povos sem escrita têm um conhecimento espantoso, exato do seu meio e de todos os seus recursos. Nós perdemos todas essas coisas, mas não as perdemos em troca de nada. Estamos agora aptos a guiar um automóvel, sem correr o risco de sermos esmagados. Isso implica um treino de capacidades mentais que os povos primitivos não possuíam, porque não precisavam disso. Ou seja, Strauss coloca: nós temos conhecimentos diferentes, associamos outras coisas, elaboramos outras coisas, não somos melhores, somos diferentes. Então ele vai para alguns corolários, dizendo: na realidade não existe uma espécie de divórcio entre mitologia e ciência. Trabalho que foi muito questionado, muito criticado, muito polêmico, esse de Claude Lévi-Strauss. Neste momento, eu não queria que julgassem que estou a pôr em pé de igualdade a explicação científica e a explicação mítica. Ele enfatiza isso por mostrar que as duas concepções merecem critérios de consideração, de apoio, de aprofundamento. Não há aqui propriamente uma melhor em relação à outra. Numa parte avançada das conferências, ele vai dizer que o problema é onde acaba a mitologia e onde começa a história. No caso completamente novo para nós de uma história sem arquivos, sem documentos escritos, apenas existe uma tradição verbal que aparece ao mesmo tempo como história. Claude Lévi-Strauss levanta uma interrogação, um problema, uma questão importantíssima. Se nossas histórias seriam também mitologias, mitologias da nossa singularidade, do nosso modo pessoal e subjetivo de ser, ou se seriam outras coisas. Novamente, para cada um esperar uma resposta, uma confirmação. E a questão talvez seja até como, em boa parte dos casos, conversar isso de uma maneira responsável, respeitando o modo de ser da pessoa no seu contexto, o que às vezes é um grande dilema, um grande problema. Na fluência do estudo, do exercício de uma educação para o pensar, trazer os elementos apropriados seria o tucano, seria um trenzinho de ferro, seria uma caminhada beira-mar, seria o olhar para as estrelas. Nós só saberemos, provavelmente, uma resposta para isso a partir da historicidade da pessoa, da estruturação dela. E como, se for possível, complementar, aprofundar, aprimorar isso. Este senhor, Daniel, que trabalhou com esse trenzinho durante boa parte da vida dele, deixa para essa menina uma carta. Uma carta muito bonita. Uma carta de orientação e de aprofundamento, quando ele já não está mais entre eles. E deixa essa carta exatamente entre os trenzinhos que ele tanto cuidou.
Dear Allison, down here in 187 scale, the lovers always kiss, the neighbors are always kind, and the trains always take you to the far-off places you always swore you'd go. In life, of course, nothing is nearly as neat and tidy. Everything I own has been left to Nathan and Ryan. Nathan has agreed to move home and be her guardian until she's off to college. He'll need help. Please help him, Allie. Molly always said Nathan was the best version of himself when he was with you. Who knows? Maybe you can even get her into Stanford. When we first met in that diner, you asked what my tattoo meant. Amor fati is Latin. It means to love one's fate. Neither of us chose this fate, Allie. But perhaps we can find a way to love it. Fate has given me one final year with my son. He looks at me differently these days. Once in a while, I even catch him smiling at me with the look that might just even be love. Amor fati, Allison. Until we meet again. Daniel.
Allie?
Yeah? What are you doing? Come on upstairs.
Yeah, okay.